Estamos apresentando Salão Verde.
Mais uma vez, os brasileiros ficaram sabendo que os alimentos que levam à mesa estão com níveis de agrotóxicos bem acima dos permitidos por lei. O alerta, feito em pesquisa recentemente divulgada pela Anvisa, gerou um grande debate aqui em Brasília na última semana. Os detalhes dessa audiência pública você confere agora com a repórter da Rádio Câmara, Paula Bittar.
Em 2008, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o posto de maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Essa informação é da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que monitorou os agrotóxicos em alimentos no ano passado. E os índices são preocupantes. 64% das amostras analisadas de pimentão apresentaram irregularidades. O morango, a uva e a cenoura também apresentaram índices altos, com mais de 30% de amostras irregulares cada. Hoje, o uso de agrotóxicos está associado a uma série de riscos, como câncer e desregulação endócrina. As comissões de Seguridade Social e de Legislação Participativa reuniram especialistas na Câmara para debater o assunto. O deputado Dr. Talmir, do PV Paulista, foi um dos requerentes da audiência e, como pediatra, afirma que a preocupação maior deve ser com as crianças.
A gente vê muitos efeitos colaterais em crianças ligados à questão do agrotóxico, alergias de pele, alergias intestinais, alergias respiratórias, problemas ligados à neurologia, ou seja, é inquietante sim.
O diretor da Anvisa, José Agenor, afirma que a agência tem agido no sentido de proibir e restringir o uso de diversos agrotóxicos. Ainda assim, o Brasil permite o uso de produtos proibidos em outros países, como Estados Unidos e países da Comunidade Europeia. De acordo com o diretor, o ideal é que a população cobre nos supermercados a qualidade dos produtos.
Você pega lá uma fruta, você quer saber se ela está bonita. Não sabe o que é que está por trás daquilo. Eu acho que pode ser uma questão difícil de fazer, mas a população consumidora que vai no supermercado para comprar, ela tem é questionar o gerente, tá certo? Assim, os funcionários do supermercado sobre a procedência daquilo.
Luiz Rangel, coordenador-geral de agrotóxicos do Ministério da Agricultura, concorda com o controle sobre os produtos, mas afirma que é preciso não rotular os agricultores de criminosos.
Para o cidadão urbano, a percepção de agrotóxico é que é um grande vilão que vai matar todo mundo. É de fato uma substância química tóxica, tá? Mas ele tem um destino específico, que é controlar pragas. Quem é da agricultura, quem já teve algum acesso ao campo, sabe do drama que é você ter que combater com pragas, ervas daninhas, doenças, para poder manter a sua produção funcionando. E essas pessoas sabem perfeitamente da importância desse produto.
Durante a audiência, especialistas e parlamentares discutiram a necessidade de garantir alimentos de qualidade aos brasileiros. Uma das sugestões é a aprovação da proposta que inclui na Constituição Federal o direito humano à alimentação adequada e saudável. A proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda análise de comissão especial na Câmara.
E ainda falando sobre os efeitos dos agrotóxicos, cientistas argentinos descobriram que o glifosato causa má formação no desenvolvimento de embriões anfíbios. O glifosato é um herbicida amplamente usado em cultivos de soja, principalmente nos transgênicos. A substância também é lançada por aviões do governo colombiano sobre plantações ilegais de coca, o que já levou o vizinho Equador a denunciar a Colômbia na Corte Internacional de Justiça devido aos efeitos do agrotóxico sobre o meio ambiente e as populações que vivem na área de fronteira.
Pesquisadores da Universidade de Buenos Aires detectaram que a exposição ao glifosato provoca alterações genéticas no sistema nervoso central, redução do tamanho das cabeças dos embriões, além de deformação em cartilagens. O coordenador do estudo, professor Andrés Carrasco, alerta que os efeitos verificados nos anfíbios podem se repetir em humanos. A pesquisa ainda não foi publicada, mas as conclusões foram adiantados ao jornal argentino Página 12. O governo argentino formou uma comissão nacional com integrantes das Secretarias de Meio Ambiente, de Agricultura e do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária para determinar os impactos sanitários e ambientais do glifosato.
O asfaltamento da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, é defendido pelo governo para tirar populações do isolamento e ajudar a escoar sua produção. Mas os fortes impactos ambientais sobre a floresta amazônica e a previsão de prejuízos econômicos que podem superar os 300 milhões de reais têm sido as marcas desse projeto, como você confere agora com a repórter Cristiane Prisibisky no Momento Eco.
Momento Oeco.
Olá, bom dia. A BR-319, que liga Porto Velho, no estado de Rondônia, a Manaus, capital do Amazonas, está cada vez mais perto de ser asfaltada. Há vários anos, o governo estuda pavimentar um grande trecho da estrada que ainda é de terra, interligando as capitais do Amazonas e de Rondônia. A obra é controversa e encontra resistência de várias entidades ambientalistas. Isso porque estudos mostram que os custos gerados serão maiores que seus benefícios, tanto em termos econômicos quanto ambientais. A não governamental Conservação Estratégica, por exemplo, acaba de concluir um levantamento mostrando que o prejuízo pode ultrapassar R$ 2 bilhões. Este valor leva em conta os custos de impactos ao meio ambiente, como emissão de gases de efeito estufa e perda da biodiversidade. Mas mesmo quando considerado somente aspectos econômicos, a estrada ainda é inviável, segundo a organização. No cenário mais otimista e sem contar danos à natureza, o prejuízo supera R$ 300 milhões. E tudo do bolso do contribuinte, claro. Apesar dos indícios de que a obra será desastrosa, o governo insiste em defender sua realização. O argumento é de que a estrada vai tirar do isolamento uma grande parte da Amazônia e possibilitar que se escoe produtos da região. Curioso observar que durante as audiências públicas sobre empreendimento, realizadas na última semana, pouco se falou nas consequências trazidas pelo asfalto. Entre elas estão ocupações irregulares de áreas preservadas, introdução de espécies exóticas no ambiente e mudança na genética de populações de plantas e animais separadas pela rodovia. Para tentar frear esse processo, um grupo de ONGs estuda entrar com uma ação civil junto ao Ministério Público Federal para tentar anular essas audiências. Por enquanto, não há nada de concreto. E a julgar pelo ânimo do governo, é bom se preparar para o asfalto. Cristiane Prisibisky, correspondente do site OECO em São Paulo, para o Salão Verde.
Momento OECO. Uma parceria Salão Verde e site OECO. Acesse www.oeco.com.br.
Nos debates sobre a reforma do Código Florestal, um argumento sempre usado pelos ruralistas é de que o país precisa de terras para produzir alimentos e que esse espaço estaria cada vez menor devido às áreas de preservação. Mas na última semana, uma concorrida audiência pública no Senado apresentou números que contestam esse argumento.
É, Ana, e inclusive o pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda, que sustentava que o Brasil teria apenas 7% de área livre para produção agropecuária, apresentou outro número. Na verdade, as terras aptas para esse tipo de atividade econômica equivaleriam a 30% do território nacional, ao se excluir as unidades de conservação, terras indígenas e outras áreas protegidas por lei.
E segundo estudo inédito divulgado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, também nessa audiência pública, o potencial de terras para agropecuária varia entre 36% e 43% do território nacional. De acordo com a pesquisa, o potencial legal de área agropecuária no Brasil é de 1,6 a 1,9 hectare per capita, maior do que a área total de lavoura e pecuária per capita nos Estados Unidos, por exemplo, que é de 1,3 hectare per capita.
Essa guerra de números, Ana, é mais um capítulo da novela que se transformou o debate em torno da reforma do Código Florestal. Com base neles, ruralistas argumentam que a produção de alimentos e as exportações brasileiras podem ser prejudicadas se a legislação ambiental for cumprida integralmente. Por outro lado, ambientalistas sustentam que é possível conciliar produção com preservação, destacando que nos dias de hoje, o respeito ao meio ambiente pode ser decisivo para se conquistar novos mercados.
Dica da semana.
Você sabia que um terço de tudo que você compra vai direto para o lixo? O Instituto Acatu, pelo Consumo Consciente, lançou uma campanha para evitar o desperdício na hora das compras. E essa grande mobilização acaba de ganhar um fórum na internet para permitir trocas de experiências sobre o assunto.
Pelo endereço forum.acatu.org.br, o internauta também tem acesso aos vídeos e slogans da campanha. Uma dica super importante, Mônica, é planejar a ida ao supermercado, fazendo lista. O consumidor também deve comprar em menor quantidade, indo com mais frequência ao mercado. Assim, além de reduzir o desperdício, ainda tem a oportunidade de comer alimentos mais frescos.
Outra dica, Ana, é para que aproveitemos o máximo dos alimentos, aprendendo a fazer receitas que utilizem cascas de frutas, por exemplo. Por último, devemos separar nosso lixo e destinar à reciclagem o que for possível.
Com essa dica de consumo consciente, a gente fica por aqui. Lembrando que o endereço do Fórum da Campanha é forum.acatu.org.br. Acatu se escreve com K e não é preciso digitar o www antes do endereço.
Este programa e todas as edições anteriores também podem ser ouvidos na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, entre em contato mandando um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia foi de Rodrigo Santos e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.